Agora são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, sexta-feira, 19 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Hoje, sexta-feira, 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A data é celebrada no país desde 1943, após a aprovação de um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. 81 anos se passaram, né, desde que foram iniciadas estas comemorações. Como está a população indígena do Paraná atualmente? A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, traz este balanço. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Há mais de 30 mil indígenas autodeclarados no estado do Paraná, de acordo com os dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. O estado tem a 14ª maior população indígena do Brasil e a segunda maior da região sul. Conforme o levantamento, cerca de 13.800 indígenas vivem em terras de demarcação no estado. O destaque fica com a terra Rio das Cobras, na região centro-sul do Paraná, a maior terra indígena paranaense e a 50ª maior do país, com aproximadamente 3.100 membros. A segunda maior é a terra de Mangueirinha, no sudoeste paranaense, com quase 2 mil indígenas, seguida das terras indígenas de Ivaí, com cerca de 1.900 pessoas, Apucarana, com 1.600 e Palmas, com 725 indígenas. O restante da população, cerca de 16.500 indígenas, mora fora das regiões demarcadas. O promotor de justiça, Rafael Oswaldo Machado Moura, que atua no Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas, o NUPIM, que é uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná, falou sobre as etnias predominantes aqui no estado.
Basicamente, no Paraná vivem três etnias, os Guarani, os Caigangue e os Xetá. Estes últimos, os Xetá, praticamente foram exterminados, foram vítimas de um genocídio relativamente recente, de maneira que encontramos com maior facilidade os Guarani e os Caigangue, sem prejuízo, obviamente, de outros agrupamentos indígenas também serem encontrados no Paraná em razão de estarem circulando aqui para vender artesanato, vender seus artefatos culturais, né, muitas vezes em centros urbanos, mas se destacam mais os Guarani, os Caigangue e os Xetá.
O promotor Rafael Moura também falou sobre os direitos da população indígena.
O que é muito desrespeitado no Brasil e no Paraná também tem a ver com o direito à terra, até porque a terra é um direito, é uma característica que é essencial, inclusive para que os povos indígenas continuem existindo enquanto tais, diante da importância desse direito de acesso à terra, de ocupar a terra, de terem a possibilidade de continuar habitando, existindo naquele território tradicional. Diante dessa importância, o direito à terra acaba sendo um dos mais violados na realidade brasileira. Além desse direito específico, né, do direito ao território, do direito à manutenção das suas terras tradicionais, também com frequência os direitos à saúde, à educação, são verificados. São muitas as dificuldades em relação aos direitos à assistência social, direito à água, direito de acesso à energia elétrica, direito de acesso à internet, transporte escolar, direitos culturais. Todos esses direitos acabam sendo, com grande frequência, violados. Por isso que é tão importante essa intervenção do Ministério Público, tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual.
O governo do estado reforçou as ações e também a diversidade dos povos originários no Paraná com a criação da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa no início de 2023, que ampliou os projetos em torno desse público. O trabalho no estado é voltado para garantir direitos, proteção e também o fortalecimento da população indígena aqui no estado. Lucian.
Obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. São 10 horas e 38 minutos. Jovem morre em batida entre duas motos no reassentamento São Francisco, área rural de Cascavel, no oeste do estado. Dois jovens de 21 e 22 anos também ficaram feridos neste acidente. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Esse acidente envolvendo duas motos aconteceu na madrugada desta sexta-feira, na estrada que dá acesso ao reassentamento São Francisco, área rural aqui de Cascavel. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um casal seguia em uma motocicleta em direção ao reassentamento quando foram atingidos pelo motociclista que trafegava atrás. Quem conduzia a moto era o cunhado da jovem que estava na garupa e infelizmente morreu no local. A jovem que estava na garupa então foi ejetada e bateu a cabeça contra o asfalto. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada dos socorristas do SIAT. As duas motos pararam a cerca de 30 metros uma da outra. A vítima fatal foi identificada como Érica Guimarães de Oliveira, de 25 anos. Outros dois jovens de 21 e 22 anos que são irmãos também ficaram feridos nesse acidente. O namorado da jovem sofreu uma fratura no tornozelo e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Já o cunhado dela teve uma fratura exposta e foi levado ao hospital universitário. A polícia militar isolou o local para a polícia científica, que realizou o trabalho de perícia. E o Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Jéssica. A primeira morte por dengue foi confirmada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e novas medidas para melhor atendimento à população foram anunciadas. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das CBNs do Paraná e a quem está nos ouvindo. Ponta Grossa registrou ontem a primeira morte por dengue. A vítima é uma mulher entre 40 e 49 anos e ela estava hospitalizada. Em nota para a imprensa, a Fundação Municipal de Saúde afirmou que as medidas de prevenção foram intensificadas. Há uma semana, o município encontra-se em situação de emergência devido ao aumento de casos de dengue. Para tentar melhorar o atendimento, a prefeitura instalou uma tenda na área externa e abriu uma central de hidratação na UPA Santa Paula, a principal aqui da cidade. Também foram feitas mudanças nas unidades de saúde. Na UPA Santana, que fica no centro, um espaço foi dedicado também à hidratação de pacientes que estão sendo direcionados pelas unidades sentinelas. São unidades de saúde nos bairros que viraram referência no combate à dengue. Inclusive, pacientes que são atendidos nas unidades e têm um estado mais grave são levados pela própria prefeitura em veículos próprios para o atendimento nas UPAs de referência. Nas demais UPAs aqui da cidade, a classificação de atendimento está seguindo o protocolo de risco que prioriza casos graves. Por isso, o recomendado é que os suspeitos de dengue busquem primeiro as unidades de saúde ou as unidades sentinelas. Outra medida emergencial tomada pela Fundação Municipal de Saúde é a contratação de mais profissionais e serviços de ambulância para atender a demanda na UPA Santa Paula e nas unidades sentinelas. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Então, a saúde do município de Ponta Grossa se prepara para atender a população em função desse aumento de casos da dengue e agora a primeira morte pela doença confirmada no município dos Campos Gerais. A polícia investiga o sequestro de um taxista em Londrina. A mulher foi agredida, agredida e abandonada em um bairro de Rolândia. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Uma taxista de 59 anos foi vítima desse sequestro relâmpago no início da tarde de ontem em Londrina. Dois homens armados entraram no veículo, um Prisma branco, no ponto de táxi que fica em frente ao Hospital Evangélico, na região central da cidade. Segundo a vítima, um terceiro assaltante estaria em outro carro e seguia o táxi após os homens terem dado a voz de assalto. Os sequestradores obrigaram a vítima a seguir em direção ao município de Rolândia, aqui na região metropolitana. Em depoimento à polícia, a taxista informou que neste período os assaltantes ligaram para familiares dela exigindo valores em Pix. A filha da motorista acionou a polícia militar, mas o rastreador do carro foi desligado pelos assaltantes. A motorista do táxi foi agredida e foi deixada numa área urbana de Rolândia e pediu ajuda em um comércio local. A taxista informou que foi agredida, e então ela recebeu atendimento no Hospital São Rafael, em Rolândia, já foi liberada, mas ficou esse susto. Com a ajuda de um helicóptero do BPMOA, O veículo foi localizado pela polícia abandonado nos fundos de um vale, nos fundos de vale do Jardim do Café, na zona oeste aqui de Londrina. O carro encontrado tinha todos os pertences da vítima, incluindo a bolsa e o celular, que não foram levados pelos assaltantes. O carro agora deve passar por uma perícia e a Polícia Civil irá investigar a motivação desse sequestro. Já os três suspeitos não foram localizados ainda, Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Justiça condena homem e mulher por maus-tratos a animais em duas ações. Os réus foram julgados em processos ajuizados pela primeira Promotoria de Justiça de Campo Mourão. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano, e para todo mundo que acompanha a gente. Olha, de acordo com o Ministério Público, esses dois casos aconteceram no ano passado. No primeiro caso, um rapaz de 20 anos maltratou um cavalo em via pública. Ele dançou sobre o animal e ao redor de uma grande quantidade de pessoas que bebiam e festejavam. Esse rapaz foi condenado a 3 meses de reclusão e pagamento de multa. A reclusão foi substituída por uma pena restritiva de direitos. No segundo caso, uma mulher de 31 anos foi condenada à pena de reclusão de 2 anos por golpear um cachorro na cabeça com um martelo. A pena também foi substituída por restrição de direitos e multa, e o animal foi socorrido e está sob a tutela da clínica veterinária que fez o atendimento, Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas informações. Então, duas pessoas condenadas por maus tratos a animais em duas ações distintas lá na região de Campo Mourão. Com essas informações da Brenda, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, 19 de abril, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.